Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isto é o que está no meu coração para esses dias, né? Porque estamos reunidos aqui. Não é sem motivo, não é sem razão, né? Mas que a razão principal possa ser essa, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, são dias de busca. Três coisas principais, né? Comunhão com Deus, e teremos a oportunidade de buscarmos o Senhor. Comunhão com os irmãos, que é algo muito importante e precioso. Eu sempre digo que é uma ferramenta que Deus deixou com a igreja, e é uma ferramenta poderosa. A comunhão entre os irmãos, né? Terceiro lugar, não que esteja em terceira categoria, né? Apenas numerando, propósito de ouvirmos com dedicação, atentamente a palavra que Deus tem para nós nesses dias. Essas três coisinhas, então, né? Comunhão com Deus. Enquanto o mundo está aí, começa hoje, né? Mergulhado no pecado, enquanto o nosso país é o país que mais comemora o carnaval, né? Então há um povo, há um povinho, né? Um povo de Deus, que ao contrário de tudo isso, se volta para o Senhor, né? Que busca a presença do Senhor, que invoca o Senhor. Então comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, comunhão uns com os outros, e ouvir atentamente a palavra do Senhor. Não nos esqueçamos deste propósito para esses dias, amados. O principal não é a viagem, o principal não é a comida, né? O principal não é a categoria do hotel, se é 3 estrelas, 5, né? 1. Nada disso é primordial, amados, queridos, né? Se for preciso, vamos dormir até no chão, né? E botar uma pedra como travesseiro. Porque a hospedagem não é o principal. Assim, aproveitarmos com afinco esta grande, maravilhosa oportunidade que Deus nos dá, né? Amém. Graças a Deus. Nós temos orado, né, pelo encontro, e uma das coisas que temos insistido com Deus é que o povo de Deus seja abençoado, né? Que haja experiência com o Senhor, né? E que haja graça do Senhor no nosso meio, não apenas liturgia, né? Mas que nosso coração possa agradar o Senhor e Ele se dispensar entre nós. Amém, queridos? Juvenal,
o costume de gravar a palavra de Deus dada à igreja e ouvir depois, incentivar a igreja a ouvir, e isto tem trazido para nós um grande avivamento aonde nós servimos o Senhor. Jovens, irmãos mais velhos, toda a congregação estão valorizando a palavra de Deus. Adonias colocou aqui três coisas importantes na nossa vida. Uma delas, ele colocou a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos e a comunhão com a palavra de Deus. Quando o Senhor quis fazer a restauração, trazer o povo do cativeiro e restaurar a casa de Deus, o que motivou realmente eles a restaurarem a casa de Deus foi o amor pela palavra de Deus. Eles começaram amando a palavra do Senhor. Inclusive o Salmo 119 foi produzido por alguém que estava voltando para restaurar a casa de Deus. Nós damos graças a Deus porque o Senhor tem vivificado sua palavra no nosso meio. Se os irmãos querem ter grande êxito espiritual, deverão dar valor extremo à palavra de Deus. A palavra de Deus, nós vemos a carta aos Hebreus, como o escritor fala que, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E tudo que falou pelo Filho, nós temos aqui. E o escritor aos Hebreus segue um pouquinho mais, e no capítulo 2 diz assim: devemos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Atentar com mais diligência. A igreja precisa atentar com mais diligência para a palavra que tem ouvido. Mas, irmão, o valor que tem a palavra é que você tenha uma experiência com a palavra. Quando chegamos no capítulo 5 de Hebreus, também vai dizer que aqueles que são maduros são pessoas que têm experiência com a palavra. Olha, se tem um século em que os crentes têm bastante conhecimento da Bíblia, é o século em que estamos vivendo. O século passado, o Senhor deu tanto conhecimento de todas as esferas para o povo de Deus. O Senhor restaurou o conhecimento da palavra. Mas nós estamos precisando da experiência da palavra. A igreja tem muito conhecimento, mas tem pouca experiência com a palavra de Deus. Por isso há pouca transformação. Por isso nós vemos uma igreja tão pobre. Por isso nós vemos uma igreja pouco espiritual. Necessitamos valorizar a palavra de Deus em oração constante, pedindo que o Senhor nos fale hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração. Aí está um princípio: ouvir o Senhor hoje. Segundo, não endurecer seu coração. Ter um coração macio para receber a palavra de Deus. Isso é de suma importância, irmãos. A igreja tem que orar pela palavra. A igreja tem que abrir o coração para a palavra. A igreja tem que abrir os ouvidos do coração para ouvir hoje. Hoje. Sabe por quê? Hoje, irmão, o cenário mundial, o cenário deste mundo está cegando os olhos dos crentes. Está distraindo os crentes. Eles estão esquecendo do propósito de Deus para com eles. E nós devemos realmente ser libertos de toda essa parafernália e amarmos o Senhor, e amarmos a sua palavra, amarmos a obra de Deus e nos apresentarmos para fazer a vontade de Deus. Eu quero ler aqui texto que me chama muita atenção, é em Lucas capítulo 4, do verso 14 até o verso 21. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Até esse versículo, Jesus estava ministrando fora do seu domínio de crescimento, aonde ele viveu, aonde ele cresceu. Ele viveu sua infância, sua juventude, sua maturidade. Ele viveu nesta cidade de Nazaré. Mas ele está fora e está voltando. Verso 16 diz: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Glória ao Senhor. Até aqui. Glória ao Senhor. O Senhor Jesus fazia um ano que estava ministrando em outros lugares. Ele não começou no seu lugar de onde ele foi criado. Ele começou seu ministério em Cafarnaum. Ele começou ali pregando o evangelho naquela região, numa região pobre. E depois ele vem a Nazaré. Em Nazaré, Jesus foi criado, ele cresceu ali, sua juventude, ele viveu até chegar aos 30 anos. E por essa razão, nesse lugar, ele é desacreditado. Jesus trabalhou aí como carpinteiro, e foi aí que ele aprendeu a fazer jugo para os bois. E ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque ele sabia fazer um jugo. Jesus tinha um coração de amor quando mesmo estava trabalhando na carpintaria, porque quando ele fazia jugo para os bois, ele também fazia um jugo suave para eles. E agora, em Mateus 11, ele chama: olha, vem após mim, porque eu tenho um jugo suave, eu tenho um fardo leve. O Senhor Jesus teve suas experiências com esse tipo de coisa. Fazer canga para bois, ele fez aqui em Nazaré. O Senhor Jesus passou uma vida sendo aprovado por Deus em Nazaré. Quando ele chega para ser batizado, os céus dão testemunho de Jesus: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Jesus foi realmente aprovado desde a infância até chegar à sua maturidade. Plenamente aprovado por Deus. Quantos de nós somos cristãos e não temos uma vida aprovada por Deus? A nossa conduta não é realmente agradável a Deus. Estamos na igreja por tanto tempo e ainda não alcançamos um testemunho do céu. Que o Senhor hoje leve você a se humilhar e alcançar um testemunho celestial. Um testemunho da voz de Deus, dizendo: esse aí é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Jesus em tudo deu prazer a Deus. E aqui foi sua vida comum como a nossa. Jesus veio a este mundo e se identificou conosco. Graças a Deus, ele tomou a identidade de homem, se fez carne, habitou entre nós. E nós vimos, graças a Deus, vimos sua glória estava na sua humildade. Nós não conseguimos ver a glória de Deus na humildade, mas Deus trouxe sua glória, foi sua humildade revelada entre os homens. Agora Jesus está aqui lendo o profeta Isaías, que viveu, que profetizou esta profecia 800 anos antes, muitos centenas de anos. Agora o Senhor Jesus vem e começa a ler Isaías 61. É claro que o rolo do livro de Isaías não tinha capítulos naquele tempo, agora temos capítulos, mas o Senhor Jesus começou bem no capítulo 61 e começou a ler esta escritura. E uma das coisas mais importantes aí que você realmente tem que valorizar é o versículo 21. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus é o cumprimento das escrituras sagradas. Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Porque o apóstolo Paulo disse: todas quantas promessas há de Deus estão em Cristo, nele sim e o por ele, o amém. Aleluia! Cristo é o cumprimento de toda a palavra de Deus. Que maravilhoso isto! Cristo é a condensação de toda a palavra de Deus. Nele se cumpriu toda a palavra do Senhor. Há alguns cânticos que nós não gostamos nem de cantar, porque alguns cânticos vão falar que muitas coisas ainda estão para se cumprir do Velho Testamento. Todas as palavras do Senhor estão dando cumprimento em Cristo, inclusive a lei, porque o fim da lei é Cristo, graças a Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo é o Senhor. Tudo se cumpriu em Cristo. Irmão, todo o propósito divino com tua vida se cumpriu em Jesus Cristo. Por isso devemos ter uma vida liberta, alegre, feliz, servindo ao Senhor, entregue ao Senhor de todo o nosso coração. Quando conheci o Senhor, e graças a Deus, acho que amanhã vão fazer 35 anos, o Senhor teve misericórdia de mim. E graças a Deus, que naquele tempo, cada passo que eu precisava saber para me conduzir, eu dobrava meus joelhos e orava: Senhor, eu devo fazer isto? Eu devo casar? E o Senhor disse: sim, você deve casar, eu quero que você case. E eu fiz a segunda pergunta: com quem eu devo casar? A maioria dos cristãos não fazem isto. A maioria dos cristãos não se conduz convenientemente, de forma agradável a Deus. Porque quando nós somos libertos do pecado, nós começamos a viver para Deus. E foi isso que Jesus veio trazer. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Sabe, irmãos, o problema das pessoas não é pobreza. O problema das pessoas não é pobreza. Muitos pastores estão enfatizando a riqueza, levando os crentes ao evangelho da prosperidade, mas o problema deles não é a pobreza. Como diz Paul Washer, o problema das pessoas não é a pobreza, o problema das pessoas é o pecado. É o pecado que é o problema. Jesus veio pregar o evangelho aos pobres para lhes dar uma esperança, para recuperar o que o pecado destruiu na vida deles. Destruiu a maior riqueza que eles tinham, que era a comunhão com Deus. Restaurar o que Adão destruiu, entregando toda a sua herança a Satanás. Graças a Deus, Jesus é a restauração da nossa riqueza, a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com Deus, a nossa união com o celestial. Graças a Deus, Jesus Cristo veio trazer uma notícia boa, uma notícia gloriosa. Ele veio evangelizar os pobres. Eu que era um miserável, irmão, sabe por que que Deus mostrou misericórdia? Diz lá que por causa do seu muito amor, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu muito amor com que nos amou. Olha só o versículo seguinte: estando nós mortos em delitos e pecados. Mortos! É impossível um morto fazer qualquer coisa. Alguém disse: a obediência do pecador não o justifica. A obediência do pecador não vale de nada. A mudança do pecador o justifica pela fé em Jesus Cristo. Muitos estão sentados nos bancos das igrejas, pecadores obedientes, não são justificados por Deus. Muitos religiosos aí fora procuram ser obedientes à palavra de Deus sem ser mudados de natureza, não são justificados. A justificação é mediante a fé em Cristo Jesus. Ele está trazendo restauração de tudo para nós. Restauração de uma vida gloriosa. Nós não podemos ver uma igreja menos do que igreja gloriosa. A igreja foi feita para ser gloriosa. Aleluia! A igreja foi feita para ser gloriosa, irmão. Por isso deve romper o pecado, deve lançar fora a confusão, deve lançar fora o pecado, confessar, se arrepender, se humilhar diante da face do Senhor, buscá-lo de todo o coração e trazer para dentro de nós a imagem de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia! Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus veio evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração. O Senhor veio curar os quebrantados de coração. Nosso coração foi quebrado, nós quebramos a aliança com Deus, nós nos separamos de Deus, o pecado faz separação entre nós e Deus, e isso parte o nosso coração, e não só parte o nosso coração, segundo os especialistas médicos, quando Jesus estava na cruz, ali, quando a lança foi traspassada em Cristo, do seu lado saiu água e sangue. E como que a água e o sangue se separaram? Como que pôde distinguir, João que distinguiu, que havia água e sangue? Porque, segundo os especialistas, o coração de Jesus partiu, ele se partiu por causa dos nossos pecados. Jesus sofreu até seu coração partir, e aí saiu aquele sangue quase coagulado, separando-se da água. Irmãos, nós estávamos com o coração partido por causa do pecado, e agora quando Jesus carrega aquela carga de pecado sobre ele, o seu coração parte. Nós devemos ver a nossa situação hoje e deixar de fazer o coração de Deus sofrer por nós, crentes negligentes muitas vezes, crentes pecadores, crentes mundanizados, crentes que não tomam um posicionamento com relação a uma vida santa para Deus. Continuamos a fazer Jesus sofrer, continuamos a entristecer o Espírito Santo. O Senhor quer curar os quebrantados de coração, quer unir de novo esse coração, que seja um novo coração, um coração de carne, que não se quebre mais, não é um coração de pedra, agora é um coração de carne, é um coração macio para Deus, e é nesse coração que o Espírito Santo quer habitar abundantemente, quer fortalecer, e também para que a habitação de Cristo seja ali abundante. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor veio apregoar liberdade aos cativos, cativos, que hoje você seja liberto, não seja cativo, seja cativo do Senhor, como foi o apóstolo Paulo. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, por causa da igreja. Irmão, você é prisioneiro de Jesus Cristo? Jesus veio propor uma liberdade aos cativos, mas não é uma liberdade para nós vivermos da forma que queremos. Esse cativeiro é o cativeiro pelo amor de Cristo. Tinha uma moça sendo vendida numa feira onde se vendiam pessoas. Essa moça estava sendo vendida, e então passou ali um senhor muito rico e viu o leilão da moça e olhou para ela e resolveu comprar a moça. Então ele esperou todos dar o lance, e ele deu o maior lance, dobrou o lance, comprou aquela moça, e depois ele a chamou, escreveu uma carta de liberdade e entregou a ela. Falei, eu te comprei para que você fosse livre. Ela começou a chorar e falou, eu não sei por que você está fazendo isto, eu não quero que você faça isto. Ele disse, eu quero que você seja livre, vá embora, porque estou te dando a carta de liberdade. Ela deu andou uns 5 metros e voltou e disse: eu não posso ser livre. Nunca ninguém me amou tanto quanto você me amou. Eu quero ser tua escrava para sempre. Foi isto que nosso Senhor fez conosco. Não há como ser livre dele. Não há como nós vivermos para nós mesmos. Não há como deixar o Senhor para trás. Não há como deixar o Senhor para cuidar de outras coisas. Não há como se ocupar com outras coisas, a não ser com o Senhor que tanto nos amou. Estávamos predestinados à destruição. O que que um morto pode fazer se Deus não tiver misericórdia dele? Se Deus não tivesse misericórdia de mim há 35 anos atrás, o que seria de mim? Eu estava morto em delitos e pecados. Deus poderia me deixar nesse destino maldito, mas o Senhor me amou por causa do seu muito amor, teve misericórdia de mim e teve misericórdia de você. Eu não tenho outra alternativa a não ser seu escravo para sempre, amá-lo e segui-lo até o fim. Que inutilidade seria se eu não entregasse completamente minha vida ao Senhor, por amor também. Jesus veio trazer uma liberdade, e essa liberdade nos cativa muito mais a estar preso a Ele. Eu sou grato ao Senhor cada dia que eu acordo. Eu glorifico o Senhor e glorifico o Senhor. Se o Senhor requeresse tudo de mim, não teria nenhum problema, porque Ele é Senhor da minha vida, Ele é o dono da minha vida, Ele me ganhou por amor. Jesus veio dar vista aos cegos. Quando nós recebemos vida, nós recebemos também luz para enxergar. Nós éramos cegos, completamente cegos, de nascença, e Cristo realmente nos libertou. A luz do Evangelho e da glória de Deus na face de Jesus Cristo resplandeceu em nossos corações, fomos iluminados e começamos a ver, e começamos a ver a Jesus como aquele cego que João relata, que a primeira pessoa que ele viu foi o Senhor, porque ele era um cego de nascença. O Senhor veio trazer liberdade aos oprimidos. Liberdade aos oprimidos. O Senhor trouxe liberdade para aquele servo. Vamos ver esse. O que Jesus está falando está em Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21, ele diz assim: estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá. Mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu Senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, então seu Senhor o levará aos juízes e fará chegar à porta ou ao postigo, e seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Quando temos uma decisão de ser livre, libertado do nosso pecado para servir a Deus, nós temos uma marca, a marca da cruz na nossa vida. E conforme Romanos capítulo 6, ele disse que, tendo sido libertados do pecado, a maior prisão que o homem tem é o pecado, mas o Senhor quer nos libertar do pecado para viver para Ele. Abre Romanos capítulo 6, verso 18. Nós não somos libertados do pecado para viver uma vida como queremos, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Libertados do pecado. Jesus é a nossa liberdade do pecado. Somos libertados. Como libertados? Agora nós somos libertados pelo Senhor. Como aquele servo. Chegou no sétimo ano, seu Senhor disse, você está livre. Mas agora, ele por amor diz, eu amo meu Senhor. Eu não quero ficar livre. O Senhor nos libertou do pecado. Nós não queremos ficar livres. Não existe ninguém neutro neste mundo, como alguns pensam. Não há ninguém neutralizado. Ou está na mão de Satanás, é escravo do pecado, ou está na mão de Cristo, liberto do pecado, e ele é um servo de Deus. Ou é servo de Deus, ou é servo do pecado. O que queremos ser? Queremos, por amor, ser servos de Deus. Foi para isto que ele nos libertou, para sermos servos de Cristo. Deus nos deu a Cristo e nós somos livres para servir a Deus em Cristo. É isso que Deus quer de uma igreja, é isso que Deus quer de cada cristão. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5, o amor de Cristo nos constrange. Numa versão mais firme, mais forte, significa o amor de Cristo nos controla. Irmãos, quando nós amamos, nós nos tornamos prisioneiros. Eu sou prisioneiro da Dionísia desde o dia que comecei a amá-la. Casei com ela e sou prisioneiro deste amor. Todos os dias sou constrangido a servi-la, a cuidar dela, a ver se está bem de saúde, a olhar para ela, contemplar, servir, amar, tratar com amor, com carinho. Eu sou prisioneiro deste amor. Todos os dias nós devemos nos aproximar de Jesus e declarar nosso amor a Ele. Cada refeição que comemos, devemos ser gratos a Ele. Nós não devemos murmurar de nada. Nós devemos viver uma vida santa para Deus. O crente não deve viver pecando. O crente deve viver completamente aos pés de Cristo. Se ele não tem poder sobre o pecado, Cristo é o seu poder. Se você tem uma área que você não consegue se libertar, Cristo é a tua libertação. Ele veio apregoar liberdade aos cativos. Os crentes devem estar completamente livres. Irmãos, vocês devem estar completamente livres nesta noite para servir o Senhor. Nós temos uma responsabilidade com a edificação da igreja. A igreja é nossa responsabilidade. Deus, você sabe que a edificação da igreja é uma necessidade de Deus? Você sabia disto? E que poucos crentes estão interessados na necessidade de Deus? É uma necessidade de Deus de habitação. Efésios capítulo 2 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, né, de que Jesus é a principal pedra de esquina, para que finalidade? Diz aqui, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, juntamente, sem comunhão não há como edificar a casa de Deus, sem união não há como. Estamos aqui unidos com esse propósito também, de trabalhar juntos para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui diz, como também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Morada de Deus. É uma necessidade de Deus ter uma morada, e Ele escolheu você para ser sua morada. É uma necessidade de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos quebrantar diante do Senhor, pedir: Senhor, estamos aqui para satisfazer a tua necessidade. Nós precisamos nos entregar ao Senhor para satisfazer a necessidade dele. O Senhor veio trazer liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável era aquele ano em que se tocava a trombeta do jubileu. Quando Jesus veio a Nazaré, essa trombeta nunca havia sido tocada em Israel. Nós não vemos os profetas falando que essa trombeta foi tocada. Nós não vemos as escrituras falando que um dia essa trombeta foi tocada para devolver a possessão do pobre, que precisou vender sua terra porque a pobreza o alcançou. E quando chegasse no 50º ano, que era sete semanas de sete anos, e no 50º, quem tinha comprado a possessão do pobre tinha que devolver sua possessão. Essa trombeta nunca tinha sido tocada, mas Jesus toca essa trombeta em Nazaré para trazer a nós o ano aceitável do Senhor, a restauração de tudo que havíamos perdido por causa do pecado. E quando nós vemos lá Efésios capítulo 1, versículo 3, dizendo que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo, o Senhor restaurou, devolveu a bênção que havíamos perdido por decorrência do pecado. Mas a principal coisa que devemos fazer, irmãos, e tem que ser urgente, tem que ser hoje, é o que está no versículo 20 aí de Lucas 4. Essa é a nossa responsabilidade nesta noite: levar você a olhar para Cristo, se humilhar, se quebrantar, render, ser prisioneiro dele, ser um escravo dele, ser quebrantado por ele. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Olhe para Jesus nesta noite, olhe para o Senhor nesta noite. Você está olhando para que ponto nesta noite? Você sabe que a edificação da igreja só vai se processar, a tua vida só vai realmente para frente, se você pôr teus olhos em Jesus, agora, hoje, deixar o teu pecado, confessar o teu pecado, deixá-lo aos pés de Cristo, pôr seus olhos em Cristo e não ficar olhando para o pecado. Nossos olhos precisam ser entregues a Deus. Irmão, você sabia que tua mão pertence ao Senhor? Você sabia que teus olhos pertencem ao Senhor? Tudo em você pertence ao Senhor? Você precisa fazer uma entrega ao Senhor nesta noite? Pediram no trem para o Otmani jogar baralho com ele, com dois homens. Tinha três homens, melhor dizendo, faltava um. Essa história a gente sempre conta. E eles falaram: você pode cooperar conosco aqui? Falta um jogador. Ele disse: eu não posso. Mas por que você não pode? Porque eu não tenho minhas mãos. Eles falaram: mas suas duas mãos estão aí, por que tu não pode jogar conosco? Ele disse: essas mãos não são minhas, elas pertencem ao meu Senhor, e eu não posso usá-las para esse fim. Para que você está usando teus olhos? Para que você está usando tuas mãos? Para que finalidade? Para honrar o teu Senhor? Ou para realmente você desonrar o Senhor? Irmãos, nós somos servos do Senhor. Um servo, ele vai olhar para o seu Senhor, ele vai ser conduzido pelo seu Senhor, ele vai fixar seus olhos no Senhor. Uma das passagens mais interessantes é quando Estevão está cheio do Espírito Santo, a palavra do Senhor diz assim: seus olhos estavam fixos no céu e viu a Jesus em pé à direita de Deus. Nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Você precisa estar libertado do pecado, libertado de tua própria vida. Quem quer ser libertado para ter uma vida com Deus? Quem de vocês aqui quer ser de fato servo de Deus e servir para a necessidade de Deus a vida toda? Começar esse encontro se humilhando, se arrependendo, tomando uma posição realmente de rendição ao Senhor, para que Ele faça a vontade dEle no teu coração. E se você precisa se converter, hoje é o dia que Jesus veio para ser a tua liberdade. Se converter, ter uma vida livre, ter uma vida livre do pecado, ter uma vida livre do vício, ter uma vida livre de qualquer coisa que te prenda, para você realmente ser um servo do Senhor. Você, jovem, que está preso em muitas concupiscências, o Senhor quer te libertar hoje e fazer de você um servo, uma serva de Deus que honre o seu nome e não ande conforme o curso deste mundo. O mundo está tendo o sexo como um culto. Assim como tinha em Corinto, tinha 1000 prostitutas cultuais lá em Corinto, naquele templo de Corinto. O mundo cultua o sexo. O Filho de Deus cultua a Cristo e preserva seu corpo para honrar o Senhor. O jovem, diz a palavra, ele honra o Senhor com seu corpo. O solteiro cuida nas coisas do Senhor como há de agradar o Senhor. É isto que o solteiro deve fazer. Você, solteiro, quer agradar o Senhor? Tenha coragem de vir à frente e dizer: Senhor, eis-me aqui. Qual de vocês, qualquer um de vocês, quer se entregar ao Senhor para ser realmente alguém que honra o Senhor, que seja um cooperador na obra de Deus, que realmente possa ser um servo de Deus, libertado do pecado, libertado de si mesmo, tomando realmente a cruz de Cristo e servindo o Senhor de coração? Quem vai ser o primeiro que quer ser escravo de Cristo por amor? E nós sabemos que o Senhor vai ter provisão, provisão na sua obra. Irmão, você quer ser o primeiro a render-se ao Senhor? Vamos orar juntos. O Senhor quer você, quer teu coração. Acredite na palavra do Senhor. O Senhor conhece teu coração. Esta palavra não é em vão. Ela chegou teu coração. Você não tem servido o Senhor por amor. Você está envolvido com muitas coisas, mas você não tem coragem de se expor. Graças a Deus, parece que a palavra de Deus vai se cumprir, que em Nazaré, muitos não deram crédito ao Senhor mesmo. Você precisa ser molhado pelo Espírito na tua vida. Quem está sem alegria para servir o Senhor? O Senhor é a nossa alegria. Salmo 43 diz que o Senhor é nossa grande alegria. Tem alguém em pecado? Hoje é a oportunidade de você deixar teu pecado. O Senhor veio te libertar. O Senhor diz que Ele habita num alto e sublime lugar, mas o seu nome é santo. Mas Ele também habita com o contrito e abatido de espírito, e que treme da sua palavra. Ele habita com o contrito para vivificar o coração dos contritos e vivificar o coração dos abatidos. Se você for contrito de coração nesta noite, você vai ter a companhia do Senhor.